Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro na Rádio Terra Nova. Valdemar Aveiro apresentou toda a sua obra escrita numa sessão pública na passada sexta-feira à noite, na Fábrica das Ideias, na Gafanha da Nazaré. O antigo capitão bacalhoeiro, um velho lobo do mar, não escondeu que foi na terra onde viveu toda a sua vida que decidiu apresentar publicamente as obras em jeito de compilação numa noite de agradecimento e homenagem, em particular aos cidadãos da Gafanha da Nazaré. Apesar de continuar no ativo na gestão de um dos navios da frota portuguesa, Valdemar Aveiro dedicou os últimos anos à escrita sobre as viagens no contexto da Faina Maior. Tem títulos assentes em recordações da pesca do bacalhau, como Memórias Esparsas de uma Vida, 80 Graus Norte, Ecos do Grande Norte, Nómadas do Oceano, Recordações da Pesca do Bacalhau e Murmúrios do Vento. A sessão, como disse, decorreu na Fábrica das Ideias, na Gafanha da Nazaré. Uma entrevista a Valdemar Aveiro, sob a chancela de Fernando Borges, é partilhada nesta emissão especial Porto de Encontro.
Pelo que vejo, 8 livros. Fecha-se aqui um ciclo?
Não. Não. Já tenho outro para ser apresentado. Que será apresentado, muito possivelmente, por todo o mês de fevereiro.
Isto acabou por ser um retratar de memórias de uma vida que estão aqui transcritas para o livro.
Isto, nestes livros que muita gente diz que são livros memorialistas, então, falo na primeira pessoa, eu conto na vida amargurada que os homens da pesca do bacalhau passaram ao longo de 1200 anos. Eu conto 1200 anos de história da pesca de bacalhau. Não o conto de uma forma cansativa. Cada um dos livros é constituído por histórias independentes, todas independentes, de tal modo que uma pessoa pode ler os livros de trás para a frente, do meio para trás ou do meio para a frente, escolhe, vai ao índice, escolhe um título que lhe pareça mais sugestivo e leu. E, portanto, são vários episódios, eu conto tudo. Desde a dureza da pesca, naufrágios, contactos com gelo, choques com icebergs, com ventanias, pessoas a perderem-se no nevoeiro, navios a colidirem, navios a afundarem-se. E a dureza da vida que os pescadores da pesca à linha levavam nos seus dores. E lamento muito que esta história maravilhosa, que é a história da pesca de bacalhau, seja quase totalmente ignorada da maioria dos portugueses. Eu tenho muita pena.
É uma memória coletiva individual que está a perder?
Falo de mim desde a minha infância. A razão da apresentação da obra literária, não sei que, são palavras do Sr. Presidente da Câmara, Giro Gassou. A apresentação dos meus livros aqui foi o modo que arranjámos para satisfazer um desejo que era prestar uma homenagem à gente desta terra.
Há aqui um conflito entre Ilha e Gafanha. A Gafanha era contada com os pescadores e a Ilha era contada com os capitães. Há aqui, de certa forma, ainda um conflito.
Não. Ilha era a terra dos capitães, os oficiais todos, os capitães.
E a Gafanha era a terra dos pescadores?
Não. Ilha tinha tudo. Aqui havia muito boa gente, mas eram complementares. Agora, o que a Gafanha tem na história da pesca do bacalhau, e as pessoas esquecem-se disso, Ilha tinha gente. Mas era aqui na Gafanha que existiam os estaleiros de construção naval. E os homens do mar não iam para o mar, para aquelas paragens, sem os navios.
E posteriormente as secas também.
E as secas, toda a indústria do bacalhau. Era aqui, secas, secadores, isso tudo. E diga-se também a bondade da verdade. Os homens da Gafanha que andavam na pesca de bacalhau nessa altura eram do melhor que havia. Do melhor que havia, que era como bons trabalhadores, respeitadores, humildes, etc. Gente de muito valor, com quem eu comecei a andar desde os meus 16 anos. Embarcado. E depois, olha, claro, depois comecei a estudar aos 17 anos, aos 22 estava formado. Fiz a minha vida académica toda, não foi passo a passo, foi aos saltos rápidos, a bolsa de estudos não dava. Eu tive de fazer os 9 anos em 5. Com ótimos resultados.
Há pouco falou em amargura, uma faina com muita amargura, mas mais amargura para uns do que para outros. Os pescadores eram aqui o elo mais fraco. Sempre foram o elo mais fraco.
Aquela vida era amargurada para toda a gente. Evidentemente que os pescadores, os dos Dóris, sobretudo os dos Dóris, os arrastões, não, os arrastões eles não saíam do navio. O navio largava a rede, estava todo a bordo e se arrastão. Nos Dóris, o navio parava no pesqueiro que o capitão selecionava, que escolhia, etc. E espalhavam-se. E, portanto, muitas vezes vinha a névoa inesperadamente e aquela cortina, que parecia uma cortina viscosa, muito escura. E, coitados, eles às vezes, se estavam por sotavento, eles ouviam o barulho da sirena ou qualquer coisa, chamá-los. Mas estavam do outro lado, o vento nos deixava ouvir. E, portanto, alguns perdiam-se até, perdiam-se na neve. Mas não morriam, não havia muitas perdas, muito, não. A perda dos homens da Pascalinha não tinha percentagem. Podiam morrer 3 homens num universo de 3, 4 mil homens que desaparecessem 3 ou assim. Não chegava a haver percentagem. Não. Era 1 por mil ou coisa que vale. Mas era uma vida arriscada, muito dura, muito, muito dura. Eu vivia, sentia na minha própria pele. E, portanto, isso marcou-me sempre.
Sendo capitão, ficou marcado também algumas amizades e inimizades também pelo meio.
Eu prefiro falar de amizades, só.
As amizades são as pedras do caminho.
Isso não ligo, só. Eu tive um percurso profissional muito feliz. Desde que cheguei a capitão. A partir de capitão, não é? Desde que... Sim. A partir da minha posse como capitão, eu tive um percurso muito feliz. Agora, eu nasci, isto não tem mérito nenhum da minha parte. A natureza, nós somos como as árvores, damos a fruta que a natureza nos permite dar, não é? E, portanto, eu sempre tive uma facilidade muito grande, um gosto natural de conviver com as outras pessoas. Portanto, dava-me com toda a gente, todas as forças que lá andavam.
Teve, de certa forma, uma vocação para ser líder de um grupo, de uma tripulação?
Sempre fui um bom líder, pelo menos, quem analisar a minha história, ou tinha forçosamente de ser um bom líder para conseguir aquilo que consegui. Não é só questão dos resultados, os resultados na pesca, evidentemente, que dependem muito do capitão, mas também, se esse capitão, por muito bom que seja, por muito peixe que pesque, se não tiver uma equipa boa que lhe dê despacho, os navios carregam com o peixe que se vai para o próprio. Portanto, essa coisa de muitos capitães engalanarem, badearem em arco, sou maior. Não. Um capitão, por muito bom que seja, se tiver uma tripulação fraca, não ganha. Eu costumo dizer: ponho o Zé Mourinho aqui no beira-mar, a ver se ele ganha o campeonato da Europa. Isto é que eles estão sempre a selecionar. Ora, eu também fazia isso com a minha tripulação. Ia aos selecionando, ia escolhendo, e depois havia aquela habilidade que em mim era natural, não tenho mérito nenhum disso, era natural, de saber lidar com eles, de criar empatia entre eles. E o que é certo é que, não sei se o senhor sabe, mas Coimbra, o último navio que eu comandei, que era na altura, quando saiu, era o melhor navio português, foi o único navio nacional, não digo da pesca, o único navio nacional entre paquetes, cargueiros, petroleiros, traineiras, tudo. Foi a única unidade nacional que no 25 de Abril não teve, como é que se chama isso? Aquelas coisas dos trabalhadores.
Greve.
Não era a greve, não. As comissões de trabalhadores a bordo, que criaram muitos problemas. E o meu não foi, mas não fui eu, não. Isso não foi mérito meu. Foi da minha tripulação, onde havia uma série de homens dali da Praia de Mira que constituíam, na minha ótica, o núcleo duro da tripulação. e eram encabeçados por um rapaz chamado José Maria de Jesus Sérgio. Não sei porquê, tinha para mim uma amizade, uma estima, uma dedicação canina, sabe? E falava bem, o rapaz falava bem. E então os outros todos acolhiam o que ele dizia, ele é que falava. E quando uma horda de revolucionários lá meteu a borda em Lisboa, para meterem a borda essa tal comissão de trabalhadores, eles recusaram-se. Não percebemos nada disso, já temos. Ah, vocês não podem ter isso, porque isto é uma conquista de abril. O 25 de abril foi há um mês e pouco, como é que vocês já têm isso? Nós nunca cá viemos. E aí, uma palavra puxa a palavra, até que esses é sério, falavam muito bem, disse, já temos e ninguém nos defende tão bem como ele. Ele? Quem é esse? Ele? Ah, o nosso capitão. E, portanto, a Comissão de Trabalhadores no meu navio não entrou. E como não entrou a Comissão de Trabalhadores, eles confiavam cegamente em mim, fomos para a viagem e o Coimbra foi o único navio que não fez greve no mar. Está a ver? Foi o único navio nacional que não teve problemas a bordo. Foi como se o 25 de abril não tivesse existido. E, portanto, evidentemente que os outros que andavam por lá estavam à deriva, parados, e eu a malhar neles, porque havia pesca boa. Eu carreguei navio e vim embora.
Falando nos tempos de hoje e saltando do 25 de abril para agora, passaram 40 e muitos anos, a pesca de bacalhau teve uma evolução bastante negativa, houve abate de navios, de embarcações, cada vez temos menos cotas de pesca. Como é que foi essa situação?
Com muita preocupação. Muita preocupação para os vindores, não para mim, que estou no fim da vida já, não é? Repare que eu ainda estou na empresa de pesca São Jacinto, trabalho para a empresa de pesca São Jacinto, já estou há não sei quantos anos como administrador, alguns 30 e tal anos, fez ali a parte do Conselho de Administração, ainda lá estou, e tenho acompanhado a evolução, Isso alterou tudo, mudou tudo. O mundo está virado de candeias às avessas. E agora, daqui em diante, as coisas vão agravar-se muito mais. Porque isto são tudo interesses políticos. Porque eu estive, não sei se o senhor teve conhecimento disso, eu tive uma intervenção na Assembleia da República no dia 6 de junho de 17. Faz agora 3 anos, em junho. Tive uma intervenção lá, fui lá com o presidente que sou eu, e fui falar sobre a pesca do bacalhau, convidaram-me, fui. E eu, evidentemente, eu falo a única forma que sei falar. É verdade. E, portanto, eles dizem uma coisa, mas que é completamente falso. Que têm de tomar estas preocupações com a atribuição de cotas, porque, de contrário, o bacalhau que se extingue. E apresentam vários argumentos. Isso é mentira. Os bancos estão coalhados de peixe, meu Deus. Coalhados. O que é que não deixa pescar? Pensam aquilo. E são tantos, os cardumes são tão baixos, tão intensos, que os peixes pequeninos, eles comem-nos. Está a perceber? Aquilo tem tanto bacalhau, que eles dizem, ah, não há bacalhaus pequeninos. Oh, meu Deus, eles comem-nos. Eles comem os pequeninos, o bacalhau é caníbal. Alimenta-se de tudo, come tudo o bacalhau. Portanto, os pequeninos, eles comem-se, mas sempre se alimentaram deles. Agora, se é muito mais... Porque, reparem, os predadores que havia na pesca do bacalhau desapareceram a partir de 1979. Foi quando passaram a expulsar os navios da zona económica lá do Canadá. Quando se criou a zona económica, expulsaram as frotas, proibiram. E, portanto, aquelas frotas colossais, a frota portuguesa, a frota francesa, a frota alemã, os polacos, os russos, os ingleses, os noruegueses, os faroés, já disse os simbólicos. Isso eram navios que trabalhavam o ano todo. E aí, de repente, proibiram-nos. Acabou. Forçosamente que, uma vez que os predadores são abatidos, as presas desembolam-se exponencialmente, não é? Mas eu, os bancos estão cheios de peixe agora. No entanto, por interesses puramente económicos, eles é que mandam, os políticos é que mandam, e E manda mais aquele que mais força tem, não é o que tem razão, é o que tem poder para impor as suas diretrizes. Nós temos contas miseráveis, depois, com o dinheiro que veio da comunidade no tempo do Cavaco Silva, muitos armadores foram aliciados para abater os seus navios, receberam umas centenas de milhares de contos para abater os seus navios, e evidentemente um armador que não seja um Egas Salgueiro, que via longe, era um apaixonado por aquilo, estava a ver bem, bate-se isto, deixa-o ter problemas, mas ter problemas e tal, e recebe este dinheiro. E os da Senado foram abatidos, os melhores navios foram logo abatidos. Os da Senado, porquê? Porque estavam nacionalizados, foram abatidos todos. E alguns dos outros, muitos dos outros, foi tudo abatido. E agora estamos a dizer uma miséria dos navios.
Há aqui também um contrassenso, porque os navios cada vez mais estão melhor adaptados e com melhores condições de pesca, e acaba por ser um contrassenso, né? Diminuir as cotas com navios, os poucos que há com melhores condições de pesca, acaba por ser um contrassenso.
Se houver alguma sensatez na vida, na vida que vivemos, eu não vejo sensatez nenhuma. É tudo louco. Está tudo louco.
Até falámos no ganhos económicos, acabamos por importar a maior parte do bacalhau, e isso tem os seus custos, não é?
O senhor repare, nós somos talvez o país do mundo, na minha opinião, não sei como é, mas somos dos países do mundo, talvez até o que mais tradição tem de pôr bacalhau à sua mesa, bacalhau salgado, seco, não é? Os outros, noruegueses, etc. E nós temos uma vantagem muito grande. Tínhamos o clima, o nosso clima, as nossas secas aqui, que expunham o bacalhau naqueles estendais grandes, aquelas mulheres davam volta várias vezes durante o dia, empregavam muita gente, e o bacalhau era seco ao sol e ao vento. Era mais ao vento que ao sol, porque se fosse sol muito escaldante, o bacalhau estragava-se. Portanto, tinha de haver aquela coisa, uma temperatura determinada, o vento era ótimo, e o vento daqui trazia sempre uma salinidade para ela. Está a perceber? Tudo isso ajudava a curar o bacalhau. Agora, com estas modernices, proibiram-nos de secar o bacalhau ao sol, e portanto o bacalhau é seco em estufas. Ora, deixámos de ter essa mais-valia na qualidade do nosso produto, porque as estufas, os secadores, os noruegueses também têm, não é uma questão de clima, são as estufas. E como os noruegueses são poderosos e têm um platô muito grande, um planalto continental muito grande de bacalhau, e é gente poderosa, não? Mas agora impõe as regras dele, e as regras são sempre impostas porque têm mais força. É porque mais fracos, não é porque têm razão, é porque eles têm mais força para impor. E repare, está aí a chegar bacalhau da Noruega, já seco na Noruega, que não tem a cura que não tinha antigamente o nosso. Não pensar. O que é certo é que eles mandam para aí bacalhau um preço praticamente assim, não podem ter competição. Ainda se come bacalhau muito bom cá, come-se, mas não é desses. Ainda há cá em Portugal quem produza bacalhau muitíssimo bom. Eu não vou falar em nomes porque podiam dizer que eu gostava de fazer publicidade deste ou aquilo, mas ainda se come aqui bacalhau muito bom, não é em qualquer sítio, mas ainda que se encontra bacalhau muito bom.
Voltando ao início da entrevista, perguntei-lhe se era aqui um fecho de um ciclo. Ele disse-me que não, que está um livro ainda. Está um livro em breve. Que livro é esse e sobre quê? O assunto é o mesmo, não é?
Não, é diferente. Este assunto agora, o conteúdo deste livro, a temática deste livro, este é tudo pesca de bacalhau, a vivência, a vida que os homens tinham, quer dos arrastões, quer dos dólares, etc. E são muito diversificadas as histórias, de tudo. Este livro é diferente. Eu tenho muitos sonhos, sonho muito, viajo muito nas asas do sonho.
E o sonho comanda a vida também.
É, pois, é verdade, não tenho dúvida. O sonho é que manda a vida. O António Gedeão tinha muita razão. E, portanto, eu misturo a minha vida de passado, recordações da minha vida de passado, e comparo com a podridão que se vive hoje. Está tudo podre.
Questão de ética e moral? Ética
sim,
e morais?
Sim, não há respeito nenhum. Hoje, para o seu respeito completo, os valores que nos transmitiram e por qual nós nos orientávamos e fazíamos a nossa vida, isso foi tudo posto de lado como coisas ultrapassadas, coisas velhas que já não eram para estes tempos. Isso eu vejo o que é que acontece hoje.
E as estruturas familiares também sofreram na pele.
Exatamente,
não é?
Exatamente. E de que maneira? Senhor, repara, as crianças agora não têm infância. As crianças hoje não têm infância. Eu era garoto do Adim, meio atravessado na rua, descalço e tal, mas tive a minha infância, jogar com bolas de trapos e tal. Agora as crianças não. Comecei a trabalhar aos 10 anos. Agora as crianças, com poucos meses, vão para uma ninheira, ou seja, para uma dessas senhoras que tomam conta delas, ou para umas creches, porque as mães têm necessidade de trabalhar. Isso foi uma golpada logo. O senhor quer aqui da Gafanha, penso eu. Lembra-se que as mulheres...
E há aí um corte de afetos, não é?
Exatamente,
há um corte de afetos,
exatamente.
Não é?
A família começou a ser destruída. E as crianças hoje, os pais perdem os filhos. Praticamente, que eles são entregues essas mulheres, às senhoras que estão...
Os infantários.
Os infantários. E depois os infantários vão para
a pré-escola.
Para a pré-escola. E, portanto, o contacto com a mãe e com o pai perde-se muito cedo. Depois, a educação que hoje se dá nas escolas também é diferente. Hoje não há respeito nenhum para os professores. É um badalismo.
Eu li agora há dias que uma observação que antes os professores batiam nos alunos, agora é o inverso.
Bem, o bater nos alunos dá a impressão que... Olha, eu era atravessado comigo. E, no entanto, eu tive uma paixão muito grande, uma admiração pela minha professora de instituição primária e da terceira classe, a Fernanda Pires Afreixo, de Aveiro. E esta, a Maria Marques, a professora Maria Marques, foi a minha professora da escola primária na quarta classe. Era uma professora dura, mas ela não batia por prazer de bater. Estávamos na cobaiada a fazer coisas uns com os outros, ela chamava e chamava, dava-nos umas canadas com uma caneta.
Umas reguadas
nas mãos e tal. Isso nunca fez mal a ninguém. Eu adorei essa senhora e ela acompanhou-me na apresentação de livros quase até à morte. Eu tinha uma adoração por aquela senhora e ela por mim. E, no entanto, de vez em quando ela cascava-me. Que eu era meio atravessado, fazia os judaísmo, tinha os gregos dentro do...
É uma questão de impor disciplina na sala de aula, não é?
Exatamente, tem de haver. Se não houver, se eu vejo o que é que acontece para aí hoje. As pessoas hoje não têm respeito nenhum para o pai. Hoje até, se eu reparo, criaram-se estes armazéns de sucata humana, são os ditos, os chamados lares de terceira idade. Eu estou a dizer isto desafrontadamente, sei que isso vai chocar muita gente. Mas eles lá têm tudo. Eu digo que lhes falta tudo. Falta-lhes o carinho que teriam em contacto com filhos verdadeiros, a tratá-los como antigamente. Bom, para ali são peças que estão ali a apodrecer lentamente. Pronto, podem lá ter um enfermeiro ou qualquer coisa. E depois também porque tratar de idosos, já mesmo no fim da vida, não é uma tarefa fácil para quem faz. É difícil. Tem toda a gente tem estômago para essas coisas. E, portanto, eles, coitados, eu não gosto daquilo. Às vezes eu ia com aquele ar da terceira idade, visitar os velhinhos e tal. Brinco com eles, alguns conhecem-me ainda, outros conhecem, outros nem são de lá. Mas os filhos metem-nos lá para... Uns é porque não têm possibilidade de pagar, de estar em casa. Mas há outros que é para se libertarem daquele encargo, quando afinal, gente rica, e eu conheço muita, tem os pais nos lares de terceira idade, e eles tinham fortuna para falar a uma mulher ou duas, para tratarem dos pais durante o dia e noite. Não querem, é uma questão de comodidade, olha, são os tempos modernos, são os hábitos modernos.
Mas também é uma questão de egoísmo, também, por vezes, não é? Uma questão de egoísmo.
Não tenha dúvida. As pessoas agora pensam nelas, muito mais do que antigamente. Eu poderei ser criticado por isso, mas não me importo. Eu acho que sim. Se nós pensarmos só em nós, podemos ver uma pessoa a morrer. Aliás, há uma coisa que eu falo ali nos meus livros. A maior solidão que uma pessoa pode sentir não é perdido num deserto, ou no meio de uma floresta. É no meio das multidões. É certo. É a solidão mais terrível que o ser humano pode sentir. E eu senti isso no campo.
Falou há pouco que as crianças não crescem, não têm infância, não têm adolescência. E surgiu agora aqui um dado novo, que foi a internet, que tem, por vezes tem mais efeitos negativos que positivos.
Não tenho dúvida. Então essas redes sociais desvirtuam tudo. E muitas coisas que são postas nos Facebooks, nessas coisas, Instagrams, etc, etc. Isso, muita coisa é falseada. Muita coisa é falseada. O que é certo é que as pessoas, olha, diz-se que o Trump, que ganhou as eleições através das propagandas falsas que fez nos Twitters e não sei o quê, e Rússia, essa coisa toda, a mim não me admira nada. A nossa vida privada praticamente desapareceu.
Temos meios tecnológicos para facilitar a comunicação, mas cada vez comunicamos menos.
Exatamente.
Comunicamos, comunicar quer dizer falar.
São facilidades,
e olhar olhos nos
são
olhos.
Facilidades que têm um preço terrível. Têm um preço terrível. E pelo seguinte, eu acho, sinto isto, me perdoem que não digo isto para atingir ninguém, mas isto é a minha forma de sentir. O ser humano está cada vez mais desumanizado. As pessoas cada vez se interessam menos pelos outros. Eu sinto muito isso, sofro muito porque nasci com a maldição de sentir as dores dos outros também, sabe?
E cada vez também mais materialista, né? Os bens materiais sobrepõem-se tudo.
Oh, rapaz, eu digo isso neste livro que agora vai ser apresentado.
Aliás, há pouco falámos em questões de rupturas familiares, por exemplo, as heranças, é um problema crónico nas famílias, não é?
Exatamente, o senhor repare. Os maiores ódios surgem entre família, que têm laços de sangue, muito, muito próximos, entre irmãos, por exemplo. Mas que ninguém se admire, porque, se eu repare, na Bíblia, evidentemente que a Bíblia para mim é um livro cheio de simbolismos, não acredito naquilo, mas na primeira geração, o Caim matou a primeira. Está a perceber? Isso hoje em dia, então, é terrível. Irmãos que, quando os pais morrem, nas partilhas, acham, ao fazer as partilhas, acham sempre que um monte daquele que é melhor. Mas se o senhor quiser trocar, então pronto, ficas com o meu, dá-me o teu. Ele não quer. Isto é assim, o egoísmo das pessoas, a avareza, a ganância. E eu sinto muito isso, porque eu não sou muito pegado aos bens materiais, não sou pegado a isso. Mas a verdade é que isso é que comanda a vida. Aqui neste caso não é o sonho, é o interesse, a ganância. Eu digo, costumo dizer que o grande Deus que rege o mundo é o dinheiro. O dinheiro é o Deus universal que comanda tudo. Dinheiro compra poder. Poder compra dinheiro. Faz dinheiro. Portanto, este dualismo que cada vez desgraça mais a vida das pessoas.
Falou há pouco também em sonhos. Sonha sempre e tem sempre sonhos. Qual é o sonho que ainda falta realizar?
Eu não me refiro a esses sonhos. Refiro-me a sonhos da vida que passei.
Ah, ok.
Sonhos da vida que passei.
Reviver memórias.
Reviver memórias. E eu falo nisso neste meu livro. De uma forma interessante, porque, aliás, o livro começa mais ou menos com a descrição de um sonho da minha passagem para o Canadá, quando me meti nessa aventura de ir tirar medicina. Todos nós, em certas idades, ninguém nasce maduro. Uns amadurecem mais cedo, outros nunca amadurecem. E todos, mais ou menos, em certa fase, têm sempre a ideia de que eu sei tudo, aquele fracassou, mas eu comigo não. E, portanto, eu também, quando fui para o Canadá, deixei uma situação tão boa que eu cá tinha e meti-me nessa aventura. Sei, na altura eu sentia, eu era o iluminado, está a perceber? Eu pensei, eu sou o iluminado, os outros são ceguetas. E depois fui confrontado com as realidades da vida e, enfim, e vivi no inferno. Vivi no inferno. E, no entanto, a minha mulher avisava-me, parecia estar a ver aquilo que se ia passar através de uma janela escancarada, sabe? E eu, armado, eu é que sei, não sei o quê. Não, estás a ver mal. E fomos embora e foi um fracasso terrível, tremendo, tremendo. De tal forma que desgracei a minha vida toda e vim-me embora. O único mérito que eu tive foi ter tido a coragem de reconhecer-me o erro, de aceitar a derrota e recomeçar de novo. E vim. E tive também uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito nessa recuperação. Foi o Sr. Egas Salgueiro, governador, que me recebeu de braços abertos quando eu cheguei com a vida toda.
E deu uma nova oportunidade.
Sim, sim, sim. Ele foi muito meu amigo até à morte, Sr. Egas. Tenho uma adoração por esse homem que, enfim, no meu entender, Sr. Egas, vai agora sair um livro, uma biografia dele, escrita por um professor aqui da universidade, que é uma figura com muito valor, um homem com muito valor, o Dr. Manuel Rodrigues.
Nesta atividade de bacalhau falta fazer justiça a algumas pessoas? Ou lembrar algumas pessoas, algumas personalidades que passaram por este meio? Falta fazer justiça a alguém? Egas Salgueiro é um deles?
É, esse homem, olha, o senhor Egas Salgueiro, para mim, e quem me ouvir que me perdoa, mas é a forma como eu vejo e que ninguém me critique por eu gostar mais de cerejas do que pêssegos. O Sr. Egas Salgueiro, para mim, foi o único armador que tivemos. O único. Porque armador não é só investir num navio e mandar os navios por lá por causa do lucro. O Egas Salgueiro tinha uma visão profunda que se projetava no futuro. E, por alguma razão, a empresa de Pesca de Aveiro foi uma academia, uma universidade de conhecimentos de toda a gente. Foi aqui na época que os capitães aprenderam.
Foi um visionário na altura?
Era um visionário, mas um binário. Eu acho que o Sr. Egas era grande demais para poder ser entendido pela pequenez intelectual dos homens do seu tempo, pelo entendimento nessa área. O Sr. Egas Salgueiro não quis experimentalismo, nada disso, jogou por seguro. Quando construiu Santa Joana foi o primeiro arrastão português que existiu. Aliás, houve em 1911, houve uma tentativa da Casa da Bem-Saúde com o Elite, um dos Bem-Saúdes dos Açores. Só que a coisa não foi bem explorada, a coisa não foi bem orientada e aquilo fracassou. E depois, em 1936, é que o Sr. Egas encomendou o primeiro arrastão, Santa Joana, mas não esteve lá com experiências a fazer à moda dele. Não, não. Ele foi buscar os conhecimentos, armou o seu navio, não nos moldes que ele pensava, mas nos moldes de quem sabia. Então foi à França, à Casa Legace, que era uma firma muito conceituada, muito grande, e vieram para cá o capitão, o imediato, o capitão, o mestre de redes e alguns homens, então, para ensinarem os nossos. E aqui o sucesso foi tão grande, o resultado foi tão bom, os navios armados com os franceses, não foi cá a portuguesa, nós não sabíamos nada daquilo. Vieram os franceses para aqui armar o Santa Joana, tinha um capitão português, mas não era ele que mandava nas pescas, não sabia. Quem orientava as pescas era o francês.
Como é que vê a situação da extinção dos estaleiros navais? Não só cá como no país?
Isso tem tudo a desaparecer, meu caro amigo, se repare. Hoje, estaleiros navais. Tenho muita pena ver isso tudo, mas são sinais dos tempos. São sinais dos tempos. A gente aqui por algum tempo. Aliás, já existem muitos robôs humanos. Já há muitas pessoas robotizadas. Há muita gente já com pilhas dentro do peito. Há pessoas que amputaram os braços e puseram braços mecânicos de plástico, agora já fazem uma matéria a semelhar-se à carne, e tudo mandado pelo cérebro, já se clonou um animal, sabe disso? Agora estão a clonar pessoas humanas.
Já se diz que nesta atividade da pesca começará a ser robotizada e ser desaparecida?
Ah, não tenho dúvida, já se fala nisso. Já se fala nisso há muito tempo. Navios praticamente como os drones. Os drones agora não é preciso um avião laranja, mas acolá, manda-se um drone. Eu, quando andava lá no mar, a gente avistava o Cape Roger, que era o barco da fiscalização, um barco grande, e a gente avistava e tal. E se tínhamos, se andávamos com malhagem ilegal, a gente punha a roupa de comunhão, como a gente dizia, não é? Para virem a bordo e nós sermos penalizados porque estávamos com malhagem apertada ou qualquer coisa. Estávamos a vir à rede a verem o peixe e a gente, nós tínhamos muito peixe e fugíamos para não verem a quantidade de peixe que a gente tinha. Agora não. Agora os aviões passam a grandes altitudes, grandes altitudes, e filmam tudo. Eles, a muitas altitudes, por dentro das nuvens, filmam com uma precisão, parece uma máquina que fotografou ali aquilo. Determinam. Eles vão a bordo medir os inspectores iam a bordo medir os espaços livres que nós tínhamos no convés, mas superior são. Para ver a quantidade, lá, o que, a monstruosidade do saco, do chouriço de peixe que a gente tinha acima do convés. Os navios de popas, e são aquela sacada muito grande, 30, 40 toneladas de uma vez, aqui passa um pai gigante, 2 metros de diâmetro e 20 metros de comprimento, fica ali no convés exposto, e já não diria aquilo, então, agora filmam tudo. Agora filmam tudo. Ou com os drones, o navio, agora nós não apanhamos no radar. Antes vimos, está aqui um eco estranho, o que será isto? Deve ser o verdugo, nós chamámos o verdugo, sabe?
Há pouco falou em redes com, não com a dimensão legal na altura.
Sim.
Fez, entre aspas, algumas habilidades dessas?
Muitas. O que é que nós fazíamos? E evidentemente, quando o barco da fiscalização se aproximava, eu punha o fatinho de comunhão, sabe? Eles, claro, vinham a bordo.
O que era o fatinho de comunhão?
O fatinho de comunhão era legal. Era legal. Era uma malhagem normal.
E dava tempo para fazer?
Eu antecipava, não estava à espera que ele me viesse atacar. Eu ia atacar aquele indivíduo, põe já, evidentemente. Eu nunca fui adepto de usar malhagem muito reduzida, porque se apanhava muito peixe que era para matar, não era aproveitável. Agora, eu usava uma malhagem ligeiramente inferior, ligeiramente um centímetro ou qualquer coisa, já se via o resultado da captura. Os que andavam com malhagem, acho que eram 120, na altura eram 120 milímetros da malha puxada, medida. E eu usava, por exemplo, 100, 2 centímetros ou menos. Mas havia quem exagerasse e usasse 80.
E acabava por apanhar muito bacalhau com
dimensão. Era para pôr fora.
Sem dimensão para a pesca.
Exatamente,
para aproveitar.
Ora, o que é que acontece? Como os noruegueses são muitíssimo duros nas suas inspeções, são terrivelmente duros os noruegueses, os navios, para se libertar de qualquer possível abordagem e cometer uma infração, porque eles não são nada meigos, o navio vai para a terra, em terra fazem as medições todas, vêem as quantidades de peixe que eles têm registado, as médias coisas e tal. Aconteceu aqui até ali a vilinha, portanto, não o encontrou, estava tudo bem, mas eles não foram penalizados. E lá está. Manda quem pode. A senhora, não tem nada afinal. Mas, está a ver, levaram o navio para terra, sob prisão, e afinal, não havia nada. Não foram penalizados. Porquê? Pelos noruegueses, poderosos, não é? Mas, então, para evitar isso, começaram-se a usar malhagem maior. Isso teve uma vantagem, é que o peixe era mais selecionado. E, portanto, como os navios tinham uma cota reduzida lá na Noruega, nas águas territoriais da Noruega,
Até mesmo havia ganhos justamente de peixe, não é? Não havia tanto tempo de escolha na seleção do peixe.
Não, e era peixe selecionado. Era já selecionado naturalmente.
Naturalmente.
Não havia por fora, quer dizer, não entravam em colisão com as autoridades. O peixe era selecionado, já não era para pôr fora. Portanto, era um peixe escolhido, já escolhido naturalmente. E se fizessem a rede ainda maior, mais selecionado era o quê? Evidentemente. Muito peixe escapava-se e os lances seriam mais. No mesmo tempo, podiam ser só metade da quantidade, mas a quantidade que tínhamos para pescar era tão pequena que era uma tolaria pescar essa quantidade de peixe inferior. Está a perceber? Já que tens pouco, esse pouco, escolhe que seja bom.
Entrevista a Valdemar Aveiro, um velho lobo do mar, com histórias de uma vida. Este foi o programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova.